Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Através desses anos, e nosso ministério é muito simples, não tem nenhum glamour, né, nenhum apelo, porque o que a gente quer é que Cristo apareça, é que Ele seja conhecido, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado em tudo e por tudo. Vamos começar com a canção Teu Nome. Criador de tudo, acima de todos, Teu nome é força, Teu nome é poder. E agradecido por Te conhecer, com reverência para Te adorar, ensino Teu nome pausadamente ao meu coração. El Elohim, El Elyon, El Shaddai. O alto existente, mas que se revela, é Yahvé. Foi esse nome que despedaçou os pecados meus. Caí doente, então me lembrei de Yahvé Rafá, o Deus que me sara com uma palavra, me fez levantar. Criador de tudo, acima de todos, Teu nome é força, Teu nome é poder. E agradecido por Te conhecer, com reverência para Te adorar, ensino Teu nome pausadamente ao meu coração. El Elohim, que meu futuro se encontra nas mãos de Yahvé Jireh. Foi esse nome que despedaçou os pecados meus. Caí doente, então me lembrei de Yahvé Rafá, o Deus que me sara com uma palavra, me fez levantar. Yahvé Nissi é meu estandarte, a quem temerei. Yahvé Shammah, Ele é Deus presente para me ajudar. A minha justiça é sol do meio-dia. Yahvé Tzedek, nua paz que eu carrego, tem um belo nome, Yahvé Shalom. Criador de tudo, acima de todos, Teu nome é força, Teu nome é poder. E agradecido por Te conhecer, com reverência para Te adorar, ensino Teu nome pausadamente ao meu coração. El Elohim, El Elyon, El Shaddai. Troquei uma estrofe, mas não tem problema. A próxima canção, Primazia, é a canção mais cristocêntrica que eu consegui fazer até hoje. Mas há uma explicação para isso. é que eu fiz uma parceria inusitada com alguém que conhecia muito a Cristo e foi inspirado pelo Espírito para escrever sobre ele. Eu venho há vários anos tentando fazer canções cristocêntricas. Algumas vezes deu certo, outras vezes não muito. Mas quando esse texto de Colossenses 1 pulou sobre mim, eu vi que não havia um texto mais contundente, mais belo e mais profundo sobre Cristo do que esse. É visível ou invisível, quer os altos tronos, quer soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Ele é antes de tudo, tudo nele subsiste, ele é a cabeça da igreja, ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos, a fim de ter a primazia sobre tudo. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, tudo que existe na terra, todas as coisas no céu. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Tudo que existe nele foi criado, tudo aquilo que há na terra e céus, seja o que é visível ou invisível, quer os altos tronos, quer soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo que existe foi criado nele, tudo é para ele. Tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Quando eu li esse texto e eu ficava pensando, mas por que que fala que ele é o primogênito da criação? Porque Cristo não foi criado, não é? Ele é Deus. O que que significa isso? Por que ele é o primogênito da criação? Aí depois eu fui estudando e aprendendo. Ele foi o primeiro ressuscitado de uma nova humanidade que seguirá pelo mesmo caminho dele. Então ele é o primeiro, não é? O ressurreto dentre os mortos, ele é o primeiro de nós. Outros que ressuscitaram voltaram a morrer. Então não conta. O único que ressuscitou e nunca mais vai morrer é Cristo. Mas nós vamos depois dele também. Nós vamos um dia à sua igreja. Então ele é o primeiro de nós nesse sentido. É o primeiro de uma... É o nosso irmão mais velho, não é? O primogênito de toda a criação. E nós vamos segui-lo nesse caminho de uma ressurreição para nunca mais morrermos. E é digno que ele tenha sido o primeiro mesmo. Tudo combina perfeitamente com ele. Ninguém mais podia ser esse primogênito da criação, não é? Então, ele é nosso dono duas vezes. Porque nos criou e porque nos resgatou com o seu sangue. Estima. E é claro, ele é cheio de glória. O seu ministério é cercado de maravilhas. E uma das maravilhas sobre Cristo era a sua palavra, era aquilo que ele falava. Porque cada vez que Cristo falava, era Deus falando. Era a própria palavra de Deus. Palavra que tinha poder, que tinha vida, palavra que fazia as coisas acontecerem. E Cristo contou e falou muitas coisas tocantes. Uma delas foi essa parábola que eu vou cantar agora para os irmãos. Um lamento de cortar o coração ecoou no vale, todo mundo ouviu. Um pastor aflito conta e reconta, sem querer acreditar. Falta uma ovelha sua no curral. Comovido vai em busca de encontrá-la. Ela é fraca e tola, mas ele a estima. Sobe, desce, morro, mil perigos, vai exausto sem jamais perder a ternura quando chama o nome dela. Lugares tortos e sombrios sofre quando a imagina ali. Fosse outra, encerraria a busca, mas incompreensivelmente a e no fim da madrugada encontra, ferida e assustada, mas com vida. E desce a ribanceira como aos 20 anos, e a toma com cuidado sobre os ombros fartos. Alarido é esse no amanhecer, é o pastor fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. É só uma ovelha mais, como a estima. Amém. Outra história. Fim de tarde no portão. Veja que essas parábolas foram contadas exatamente por aquele que é o bom pastor, exatamente por aquele que vai atrás das suas ovelhas, numa busca incansável, decidida. Ah, sim. É um amor que não desiste, né? E quando nos encontra bastante machucados, bastante fragilizados. E nos coloca nos seus ombros e nos traz de volta para casa. Assim também como ele é aquele que representa esse pai amoroso que aguarda o filho que saiu de casa. Todo final de tarde vai para o portão da fazenda e fica olhando para o horizonte, esperando aquele garoto teimoso, cabeçudo, cheio de vontades próprias. Mas quando o garoto volta, ele sai correndo para abraçá-lo. Esse é o Senhor nosso Deus, esse é o nosso Cristo. É isso que ele faz por nós. E não é como aqueles, como nós somos, né, pais que geralmente dizemos aos filhos desobedientes: eu não falei para você? Eu não te avisei que isso ia acontecer? Não houve reprimendas. O que houve foi: tragam as roupas, tragam o anel, tragam as sandálias, matem o bezerro, porque esse garoto estava morto e reviveu. De tarde no portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão, mas faço secar os mares, apagar estrelantares que arrancaram o amor do seu coração. De tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão, mas faço secar os mares, apagar estrelantares que arrancaram o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Amém. Vamos cantar agora juntos. Ele é exaltado. Os irmãos querem ficar em pé? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Do início. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti. Realmente, Cristo falou, o que, que adianta a sua preocupação se você não pode acrescentar um côvado da sua estatura? O que, que adianta você se preocupar se você não tem poder nenhum para providenciar? Então descanse, porque o meu Pai Celeste sabe de tudo o que vocês precisam. E Ele se importa. Isso é que é fantástico, né? A gente ora e o Senhor Deus ouve. Como é que pode? Como é possível a gente ter esse acesso, não é? Esse acesso direto com aquele que pode todas as coisas, né? Nós sabemos como foi possível. Foi por causa da obra de Cristo. Foi por causa do sangue de Cristo derramado que nós não somos mais estranhos ao Pai. Ele nos trouxe e nos apresentou ao Pai. Esse aqui é mais um daqueles que o Senhor me deu. Então nós temos acesso ao Pai em oração. E é incrível o fato de a gente orar, de a gente pedir as coisas e Deus atender, não é? E o interessante é que o Senhor Deus, que geralmente mantém as coisas escondidas, né? Que a glória de Deus é esconder as coisas, há momentos em que Ele é tão explícito na resposta que a gente fica até tonto, né? Porque é uma coisa que Ele não esconde nada, Ele deixa claro que é Ele quem está atendendo e atendendo no momento que a gente pede. Então, meus irmãos, a nossa preocupação com o amanhã, seja qual for a razão, É uma tolice e, de certa forma, até uma afronta ao Senhor Deus. Por que é uma afronta? Porque ele é um Deus muito dadivoso, sabe? Ele é um pai muito dadivoso. Ele é Deus, não é? Ora, se nós que somos maus, nós adoramos poder atender os nossos filhos, os nossos netos. É a melhor sensação que pai e mãe têm nessa vida, e avô e avó também. É a melhor sensação é quando um filho ou um neto pedem uma coisa boa, né? Uma coisa lícita, e a gente pode atender. Puxa, é maravilhoso. Agora, de onde vem esse sentimento? Do Senhor Deus, que é assim infinitamente, e ele é santo, né? Então, o Senhor Deus, ele é muito mais desejoso de atender a gente do que a gente possa imaginar. Por isso que é uma afronta quando a gente tenta, na força do nosso próprio braço, fazer as coisas. Não, vamos pedir a ele, vamos descansar somente nele. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu somente, meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Que isso seja uma realidade, né, nas nossas vidas. Podem sentar, irmãos. E se? O grande objetivo nosso na vida cristã é a gente amar a Deus de todo o coração, como Cristo ensinou, e aprender que realmente isso, que o Senhor Deus é suficiente para nós, que o relacionamento com Ele é suficiente para nós nessa vida, que Ele nos basta, que Ele é toda a felicidade que a gente deseja ter. Então, a gente luta, a gente ora, a gente chora, a gente cai, buscando esse objetivo, fazer de Deus o nosso grande alvo, de tal maneira que, não importa a situação que estejamos vivendo, pensar em Deus, lembrar-se de Deus, é uma coisa que deve encher o nosso coração e ser a nossa grande alegria nessa vida. E foi isso que descobriu, aprendeu e que nos ensina o profeta Abacuque. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima, canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima, canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. E você sabe qual é a única razão pela qual alguém um dia poderá cruzar os portais de pérolas, entrar no céu? Por que você acha, meu irmão, que um dia você vai entrar no céu? Ou você não tem muita certeza? É, pode ser também, né? É claro que o crente que tem certeza, ele é muito mais feliz. Mas não significa que a pessoa que não tem certeza não é convertida, né? Mas você precisa crescer mais na fé, então, para ter essa certeza inabalável. Porque o que nos dará o direito a entrar naquele lugar não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o que nós somos ou com o que nós fazemos nessa vida. Não, 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 não. É somente pelo que Cristo fez. É somente pela obra de Cristo já realizada. É somente pela obra já totalmente consumada, perfeita, que subiu para o Pai como um aroma suave. É isso que nos salva, meus irmãos. é a obra de Cristo. E o Espírito Santo, que nos foi enviado, não é? Que nos foi enviado em Pentecostes, ele pega o nosso braço, ele faz com que a gente estenda as mãos de mendigos para receber pela fé a salvação em Cristo Jesus. De maneira que até a fé que a gente exerce, ela é dada por Deus a nós. Nós não somos salvos pela fé que nós temos. Não, nossa fé não nos salva. Nossa fé é um instrumento que é insuflado em nós pelo Espírito Santo para nós recebermos a salvação em Cristo Jesus. Não, não são nossas boas obras que nos salvam. Não é a nossa frequência ao templo que nos salva. Não é o nosso trabalho cristão que nos salva. É somente Cristo. Mas você precisa ter essa certeza, porque você tem que, essa certeza tem que ser tão grande que você seja capaz de enfrentar situações como essa, que eu inventei nessa música, não é? Essas músicas são uma invenção, uma história que eu criei. Mas veja só, a canção O Sonho. Veja como é importante a gente saber que se nós cremos em Cristo, se nós sabemos que Ele é nosso Salvador, nós temos que fincar o nosso pé e ter essa certeza. Não, não é nada por mim, mas foi porque Jesus derramou o seu sangue. E Ele disse que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu pra atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo. E ali achará com a letra do rei, meu nome em tinta vermelha. Tchururu, tchururu. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado. Perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu, perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururu, tchururu, lererê. vez eu cantei essa música num lugar, aí no final do culto uma senhora me procurou e falou: pastor, eu não gostei dessa música, me deu muito medo, sabe? Muito medo mesmo. Eu falei: mas não tema, irmã, a senhora não crê em Cristo? Crê, então. Existe algum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos? Não. Então fique em paz. É claro que nós sabemos que o que a Bíblia ensina é o seguinte: ausentes no corpo, presentes com o Senhor. É na hora. A gente fecha os olhos aqui e já os abre na eternidade. E lá ficaremos com Cristo e os outros remidos até que o Senhor venha nas nuvens e haja a grande ressurreição. Porque, veja, quando estivermos com Cristo, é claro, seremos muito felizes. Só de vê-lo, não é? A glória da eternidade, a nossa felicidade será a nossa comunhão com a Trindade Santa e Bendita. Mas acontece uma coisa que a própria Bíblia ensina. Quando estivermos com Cristo, ainda não estaremos perfeitamente completos. A nossa felicidade ainda vai faltar um pequeno degrau. Porque nós fomos feitos assim, nós fomos feitos uma unidade, né? Nós somos feitos um ser de corpo e alma, nós temos corpo e alma. Mas nós somos, não somos separados, Deus nos fez juntos. Então, nós vamos ainda precisar voltar aos nossos corpos, claro que corpos glorificados, não é? Para que aí sim estejamos completos na presença de Deus. Ainda será céu, mas ainda não será o pleno céu. Muito bem, um dia ele virá, acho que vocês vão aprender isso na quarta-feira, não é? Eu não sei se vai ser esse o assunto, mas ele virá e nós então teremos os nossos corpos glorificados, nossas almas vão de novo se juntar aos nossos corpos. Mas ainda faltará um último degrau para a nossa felicidade mais plena e absoluta, não é? Que será o quê? Os novos céus e a nova terra. Aí sim, irmãos, nós estaremos no lugar para o qual fomos criados. O lugar que Jesus foi preparar para nós, porque ele disse: Vou preparar-vos lugar. Então, será tudo maravilhoso, será tudo indizível. Nós não temos como sequer falar dessas realidades espirituais, porque o único homem que lá esteve e podia falar, não falou, não é? Porque Paulo disse: olha, o que eu vi lá, coisas inefáveis que não me é lícito nem falar. Eu não sei se era lícito no sentido de permitido ou proibido, ou se não era lícito porque não havia correspondência em língua humana que pudesse começar a descrever o que é aquele lugar, o que é a vida com Deus. Mas tudo isso nos acontecerá por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Você já pertence a Ele, não é, meu irmão? Você já pertence a Cristo, não é? Já adora Cristo como seu Salvador. Porque se, porventura, houver alguém aqui essa noite que ainda não se dobrou ao senhorio de Cristo, eu lhe digo isso. Por que você continua rebelde contra a coisa mais maravilhosa que pode lhe acontecer, que é você ter uma vida em comunhão com Deus, com a Trindade, com Cristo, que é você se entregar a Ele, ser salvo dos seus pecados, que é você receber o Espírito Santo, que é você viver em paz com Deus, em paz com Deus. Ah, vou cantar outra música, vou cantar Aliança. Vou cantar Aliança. Veja, você viver em paz com Deus, você botar sua cabeça no travesseiro, apesar de tudo, tá? Eu sei que a vida cristã tem os seus problemas, nós continuamos seres humanos e continuamos pecadores, infelizmente. Mesmo depois de salvos, lavados, nascidos de novo, enquanto estivermos nessa carne de pecado, vamos pecar, infelizmente. Mas a paz com Deus é um negócio diferente. A paz com Deus faz com que a gente deite a cabeça no travesseiro. Sim, pense nos problemas que estamos vivendo, mas a nossa alma pode dizer: vai tudo bem entre mim e Deus. Está tudo bem com a minha alma, porque eu já estou reconciliado com Ele. Então, se você ainda não pertence a Cristo, ore essa noite, peça para Ele se revelar a você. Ore. Enquanto a gente ainda vai cantar algumas canções, peça a Ele para que venha a você, para que se revele, para que lhe salve nessa noite, para que alcance você. Então a aliança, a mensagem é essa. Nós fomos salvos por causa de uma aliança entre a Trindade Santa e Bendita. E depois que a gente tem Cristo no coração, já é céu, sabe? Já é céu, porque nós estamos com Pai, em paz com Deus. Muito antes da primeira nota do primeiro canto que ecoou nos céus, Deus entrou em aliança com seu povo amado. Foi Jesus que empenhou seu sangue e conquistou herança para os que são seus. Um tratado irrevogável jura o Deus eterno. Quem jamais podia imaginar ser Jesus o seu mediador? Passar carrega os seus pecados e ao voltar o veste com justiça plena. Há quem vive assim em paz com Deus, nem precisa mais sonhar com o céu, porque o céu já desce agora ao seu coração. Antes da primeira nota do primeiro canto que ecoou nos céus, Deus entrou em aliança com seu povo amado. Foi Jesus que penhou seu sangue e conquistou herança para os que são seus. Um tratado irrevogável jura o Deus eterno. Jamais podia imaginar ser Jesus o seu mediador, que ao passar carrega os seus pecados e ao voltar o veste com justiça plena. Há quem vive assim em paz com Deus, nem precisa mais sonhar com o céu, porque o céu já desce agora ao seu coração, ao seu coração. Essa é a maravilha do acordo que houve no Calvário. Quando Jesus subiu à cruz do Calvário, duas coisas incríveis aconteceram naquele evento, que era exatamente esse pacto da Trindade Santa e Bendita. E imagine só, nós, miseráveis pecadores, mas que fomos amados antes dos tempos eternos em Cristo Jesus, por razões que nós não sabemos, mas tão somente pelo seu beneplácito. Ali na cruz do Calvário, não foi só que Jesus pegou os nossos pecados e pagou por eles, fazendo com que nós fôssemos perdoados. Isso aconteceu, é maravilhoso. Nós fomos perdoados integralmente. Mas outra coisa maravilhosa aconteceu. Foi que a justiça de Cristo, a sua vida de obediência e de perfeita obediência à lei, de perfeito amor ao Pai, a sua vida de perfeição bendita, bem, essa vida perfeita foi creditada na conta dos crentes, foi colocada na minha vida e na sua, meu irmão. É, ele leva os nossos pecados, mas nós não é só isso. Ele pega a justiça dele, a beleza dele, a obediência dele e acredita na nossa conta. De maneira que o Pai, quando olha para nós hoje, não vê os pecadores miseráveis que nós sabemos que somos, mas vê a vida de Cristo nos cobrindo, a vida de Cristo em nós. Isso é que é ser crente. Isso é que é crer em Cristo. Agora imagine só que loucura é alguém saber dessas coisas e não se render a Cristo de uma vez por todas e totalmente. Olha só o que significa a obra de Cristo para nós. De maneira, irmãos, que, claro, nós temos essa caminhada aqui ainda em sofrimento, esse processo de santificação, mas o fato é que no final da nossa vida nós não seremos mais aceitos do que somos por Deus no exato momento da nossa conversão, porque nós já somos plenamente amados, plenamente justos, não é? E João 17, na oração sacerdotal de Cristo, o próprio Jesus nos diz que nós somos amados por Deus com o mesmo amor que Ele ama a Cristo. São coisas que você só acredita tendo o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo quem te faz crer na palavra de Deus, na simples palavra de Deus. Porque Deus disse, porque está escrito ali, é suficiente para mim. Não, eu não preciso. É claro que é muito bom a gente poder confirmar as verdades da Bíblia com exegese, com línguas originais, com todos os recursos humanos que há para nós comprovarmos a veracidade do texto. Mas também, todos esses recursos, sem o testemunho do Espírito, não vale nada. Mas quando o Espírito testifica, isso é verdade, a gente fica encantado. Como é que Deus pode nos amar com o mesmo amor com que Ele ama Cristo? Como é que a gente vai acreditar no negócio? Como é que a gente pode ser tão amados assim? É porque Deus diz. Senão não haveria como a gente acreditar numa maravilha dessa. Mas essa é que é a verdade. Então nós somos, às vezes, muito tímidos, sabe, irmãos? Como crentes. Porque a gente conhece pouco dos efeitos da obra de Cristo na vida do crente. E muitas vezes a gente ainda fica levando uma vida como se a nossa salvação dependesse da nossa performance. Não, eu tenho que fazer as coisas certinhas, eu tenho que atender os apelos da igreja, né? Porque aí eu estarei de bem com Deus. Fora assim que tem crente que quando peca, aí já pensa que tudo foi arruinado. Não, eu pequei. Eu não sou crente, não. Não, nunca fui. Não, não, não é verdade, porque eu estou arruinado. Bem, a Bíblia ensina que se nós pecarmos, né, nós podemos recorrer ao nosso advogado e acabou. Nós pedimos perdão, nos arrependemos e acabou. Nós voltamos ao mesmo lugar onde estávamos. Não é nem que nós vamos começar a vida cristã de novo. Ah, eu desobedeci, eu pequei, eu arruinei a minha caminhada com Deus. Meu irmão, você não pode arruinar uma coisa que foi feita pelo sangue de Cristo. Nem nós mesmos podemos arruinar a nossa salvação. Não, não, não. Você pecou. É feio, é vergonhoso. Você pecou contra o amor, não é? Porque quando a gente está em Cristo, a gente não peca mais para condenação. Não, é impossível. A gente está em Cristo, acabou. Isso está feito, nós somos dele. E quando a gente peca como crente, a gente peca contra o amor. A gente peca contra o amado da nossa alma. É mais feio ainda, não é? Porque, por que viver, ir contra as leis do nosso Deus, ir contra o amor de Cristo? Nós não precisamos mais pecar depois que estamos em Cristo. Não há nada mais que nos obrigue. Não há por mais que nós tenhamos sido pecadores antes de Cristo, quando a gente encontra Cristo, é tudo novo. E nós já temos todos os mecanismos necessários para vivermos uma vida boa, de obediência, de crescimento. Claro, a gente cai ali, cai acolá, mas o normal é que a gente tenha, que a gente possa olhar para trás na vida cristã e ver assim, eu caminhei, eu melhorei. Olha, é incrível, mas eu realmente Deus trabalhou em mim. Sim, é isso mesmo. É de se esperar que o crente, com os anos, ele vá se aperfeiçoando, ele vá se santificando. É isso mesmo. A vida cristã é essa mesmo. Mas a gente ainda conhece pouco sobre os efeitos da obra de Cristo na vida do crente, que é poderoso e são efeitos que nos tiram lá da depressão e nos fazem ficar contentes. Falar nisso, vou cantar agora. Que horas são? Estou sem... Começamos às 6:30? Vou cantar mais duas músicas só, irmãos. Tá? Mais três, então. Pronto, fechado. Mais três. Para renascer? É que eu ia cantar o acordo agora. Tá. Vou fazer o seguinte, vou cantar o renascer, para renascer, e depois o acordo. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Veja. O que nos sustenta em alegria na vida cristã é o conhecimento de Cristo, irmãos. É o conhecimento da obra de Cristo. Nada mais pode fazer isso. Porque a nossa maior tristeza nessa vida é o pecado. E nós somos atingidos e seremos atingidos. Agora, o que, que você vai fazer, então? Vai cair numa depressão horrível? Não, você vai saber o que, que Cristo providenciou para nós. E o que ele providenciou foi um processo de santificação que a Bíblia ensina, que é simplesmente isso. Esse é o processo de santificação que a Bíblia ensina. Veja, talvez você já tenha feito cursos sobre santificação. Talvez você já tenha participado de acampamentos e ficou lá dias analisando algum processo de santificação. Mas eu vou lhe dizer... O que geralmente o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas sobre santificação. E veja quão poderosa é a obra de Cristo. Sabe como é que a Bíblia ensina a santificação? Ela diz assim, você mente. Então não minta mais. Pare com isso. Você rouba. Então pare agora, porque você é um crente. Pare de fazer isso. Não é? Simplesmente é isso. Você tem um tal pecado? Você comete? Pare de fazer isso. Mas como assim só isso? Sim, só isso para nós. Mas custou o sangue de Cristo. Porque a gente tem que entender o seguinte, não somos mais escravos do pecado. Não tem mais nada que nos obrigue a pecar. Nós morremos para o mundo. Nós morremos para a lei. É claro que hoje a gente abraça a lei como um código de vida perfeito e maravilhoso, e que nos faz, amamos os mandamentos, os 10 mandamentos, o sermão do monte, toda a lei de Deus, a lei moral, nós amamos essa lei e queremos, mas sabe, nós não devemos mais nada para a lei, nem para o mundo, nem para o diabo. Nós estamos em Cristo, de maneira que as coisas velhas já passaram, e nós podemos vencer os nossos pecados. Podemos vencer. Porque são pecados zumbis, sabe? São pecados zumbis. Você sabe o que é um zumbi, né? Claro, você já deve ter visto algum filme com zumbis. Os pecados na vida do crente são zumbis. Por quê? Porque eles já foram mortos. Eles já foram... Cristo já deu cabo deles. Eles vêm para nos assustar. Mas você tem que simplesmente dizer, não, acabou, eu não preciso mais disso, isso é uma tranqueira na minha vida, isso é uma ofensa àquele que morreu por mim, eu não quero, eu não preciso e eu não vou mais. E você tem, Quando você diz isso, o Espírito Santo que opera em nós o querer e o efetuar diz, é isso mesmo. Finalmente você entendeu, hein? Finalmente você entendeu. Você não precisa, meu irmão, fazer não sei quantos dias de jejum e orar não sei quantas horas por dia. Isso não é santificação. Isso aí é gosto por Deus. Tá? Esses movimentos na vida cristã, de oração, de jejum, de comunhão, isso aí é gosto por Deus, é comunhão com Deus que a gente tem. Mas a gente não faz isso para se santificar, não. Nós já estamos santificados em Cristo. Nós já estamos libertos. A gente simplesmente precisa conhecer isso, saber disso e começar a pegar a espada da palavra e acabar com esses zumbis, né, que vêm nos atormentar, porque eles não têm mais poder nenhum sobre nós. Porque Cristo já realizou tudo. Mas vamos para o final. Tem que morrer para renascer como a semente na terra. A chuva traz a alquimia capaz de fazer germinar, de fazer florescer. Deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Tem que morrer para renascer como a semente na terra. A chuva traz a alquimia capaz de fazer germinar, de fazer florescer. Deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Muitos virão de tão longe, cansados e aflitos, tua sombra, curando suas mágoas com teus frutos doces, tomando alento no canto das aves que abrigarás. Então vê se deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Oh, 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 oh. Então vê se deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente ou sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente pra voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Que os sete mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz. Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e botas vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Fazer a última, irmãos, agradecendo mais uma vez pelo convite, pelo privilégio, graças a Deus por tudo. Vou tocar o tapeceiro agora. Eu penso muito, eu gosto muito do povo suíço. Não é só porque eu sou um reformado evangélico, viu? Reformado evangélico, e gosto muito da história da reforma, de tudo que aconteceu ali. Mas eu gosto muito do jeito dos suíços, em detalhes, principalmente detalhes de enfeite, de florzinhas, de jardins. Eu tive muito contato com o ministério do Dr. Francis Schaeffer, em Labri, não é? E a dona Edith Schaeffer. Aliás, essa música, O Tapeceiro, ela foi feita porque uma irmã minha me disse que a dona Edith Schaeffer tinha escrito um livro com esse título, Tapeçaria. Eu nunca tive acesso a esse livro. Eu só ouvi ela dizer isso. Ela escreveu esse livro que falava de Deus como um tapeceiro das nossas vidas. Aí aquilo acendeu assim uma luz e ficou no meu coração. Aí um dia, pouco depois daquilo, eu terminei fazendo essa canção, O Tapeceiro. Mas, então essa coisa da arte, né, do cuidado com a beleza. A beleza importa. A beleza importa muito, sabe, irmãos? E nós, crentes, devemos saber que o Senhor nosso Deus, por tudo que Ele criou, por tudo que Ele fez e faz, Ele se agrada, Ele gosta, Ele é beleza em tudo. E é claro que nossas vidas, apesar de nós, serão, no final das contas, nós seremos apresentados a Deus como uma noiva sem ruga e sem mácula. Veja o poder da obra de Cristo. É por isso que a gente tem que amar a Cristo. Porque ele fez e ele vai fazer de cada um de nós um belo tapete. A nossa história, quando a gente olha daqui, desse lado da eternidade, ela parece horrível. Como às vezes, né, o lado do avesso dos tapetes não tem beleza nenhuma, mas quando você mostra o lado certo, tudo é diferente. Assim será com a Igreja de Cristo. A gente olha a igreja hoje e sempre a gente comenta: a igreja tão arruinada, tão cheia de pecado, tão infiel, com tantas doutrinas heréticas. Puxa, onde está a Igreja de Cristo? Cadê a igreja fiel? Né? Mas ela está. Ela está aqui, ela está preservada e ela é linda. Viu, meus irmãos? Ela é linda. Muitas vezes a gente não consegue identificar, mas ela está aqui e sempre esteve, não é? E no último dia, tudo se revelará e nós vamos entender tudo. E vamos começar uma nova civilização, uma nova cultura nos novos céus e nova terra. Sim, não pense, meu irmão, que você será um anjo cantor harpista por toda a eternidade. Não, você terá um trabalho, você desenvolverá coisas, você criará coisas. Você produzirá coisas para a glória de Cristo. Nós produziremos uma cultura santa. Imagine só. O homem pecador do jeito que é, Deus ainda permite que ele faça coisas maravilhosas, não é? Tanto no sentido de tecnologia, como conhecimento, como artes também. Imagine nós, nos novos céus e nova terra, sem pecado, com a mente que nós teremos com esse novo corpo glorificado, que coisas tremendas faremos por toda a eternidade, para a glória de Cristo, em Cristo, para Cristo, por Cristo. Será maravilhoso. Lá, finalmente, eu acho que eu aprenderei a tocar violão e cantar direito, e nunca mais errarei as letras. Quando se vê pelo lado certo todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.